Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado vai analisar o projeto que protege crianças vítimas de violência doméstica. Pesquisa mostra que maioria dos brasileiros considera CPI da pandemia importante para o país. Presidente Jair Bolsonaro escolhe novamente Augusto Aras para a Procuradoria-Geral da República. Indicação tem de ser aprovada pelo Senado. Boa noite. Uma pesquisa do Instituto Data Senado mostra a relevância da CPI da pandemia. Acompanhada por mais da metade dos entrevistados, 73% das pessoas ouvidas acham que o Brasil demorou para comprar imunizantes contra o coronavírus. Duas em cada três pessoas entrevistadas que acompanham os trabalhos da comissão consideram que a criação da CPI foi muito importante para o país. Detalhes com a repórter Regina Pinheiro.
Segundo o Data Senado, 67% dos entrevistados acompanham os trabalhos da CPI da pandemia. Desse grupo, 66% acreditam que a criação da comissão foi muito importante para o país, como destacou a coordenadora da Secretaria de Transparência do Senado, Laura Nascimento.
Houve um aumento de brasileiros que sabem do funcionamento da comissão. Em maio, o percentual era 65% e agora está em 73%. Dos brasileiros que sabem do funcionamento da CPI, 67% acompanham o trabalho da comissão. Desse grupo, dois terços acham que a criação da CPI foi muito importante para o Brasil.
Laura destacou que outro assunto avaliado foi a compra de vacinas. A pesquisa mostra que 73% dos entrevistados acham que o Brasil demorou a comprar vacinas.
O prazo maior para remarcação e reembolso de viagens e eventos durante a pandemia já é lei. O benefício vale para os setores de cultura e turismo prejudicados pelas restrições causadas pela doença. As novas regras valem até 31 de dezembro do ano que vem. Saiba mais na reportagem de Pedro Pincer.
Já foi sancionada a lei que amplia os prazos para remarcação e reembolso de serviços nos setores de turismo e cultura, prejudicados pela pandemia de Covid-19. Pela norma, os consumidores poderão reagendar até o dia 31 de dezembro de 2022 reservas de hotéis, por exemplo, ou ainda pedirem o dinheiro de volta. Os organizadores de eventos também terão o mesmo prazo para anunciarem uma nova data. O consumidor que optar pelo crédito de serviço ou evento adiado ou cancelado entre 1º de janeiro de 2020 e 31 de dezembro de 2021 pode usá-lo até 31 de dezembro de 2022. O mesmo prazo vale para o caso de remarcação. Para o relator, Veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, o agravamento da crise sanitária justifica a prorrogação dessa medida pela segunda vez.
A persistência da emergência em saúde pública faz com que muitos negócios permaneçam paralisados. Ao nosso ver, as regras excepcionais são focadas não apenas na figura do empresário ou do consumidor, mas em todo o segmento de eventos culturais e turísticos. Buscas equalizar um desequilíbrio gerado pela pandemia da Covid-19, no qual os fornecedores tiveram a operação comprometida por um evento externo ao seu negócio.
Artistas, palestrantes e outros profissionais contratados e cujos eventos foram adiados ou cancelados entre 1º de janeiro de 2020 e 31 de dezembro deste ano não terão obrigação de reembolsar imediatamente os valores dos serviços ou cachês. Mas para isso, o evento deverá ser remarcado e realizado até 31 de dezembro de 2022.
O presidente Jair Bolsonaro afirmou hoje que indicou o atual Procurador-Geral da República, Augusto Aras, para um novo mandato de 2 anos no cargo. A recondução pode ocorrer em setembro, quando acaba o primeiro mandato. A indicação ao cargo tem de ser aprovada pelo Senado Federal e o Procurador-Geral deve passar novamente por uma sabatina. Detalhes com Érica Christian.
O presidente Jair Bolsonaro anunciou a recondução de Augusto Aras para a Procuradoria-Geral da República. Para permanecer no cargo, ele será submetido a uma sabatina na Comissão de Constituição e Justiça e ainda precisará ter o nome aprovado pelo Plenário do Senado. Ao destacar que a escolha do chefe do Ministério Público Federal é uma prerrogativa do presidente da República, o senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, avalia que a recondução de Aras é um reconhecimento pelo bom trabalho.
Não vejo nada que possa desabonar a indicação do Dr. Augusto Aras, muito pelo contrário. Acho que o presidente, ao indicar sua recondução, faz um reconhecimento público justamente dos seus bons serviços.
A oposição destacou que Bolsonaro ignorou a lista tríplice da Associação Nacional dos Procuradores da República apresentada em junho. O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, antecipou ainda que a atual gestão de Aras será considerada no momento da votação.
Achamos que o procurador Aras, de um lado, teve aspectos positivos na sua gestão, mas de outro, nós achamos que poderia ter sido muito mais incisivo em relação às irregularidades.
Doutor em Direito Constitucional e mestre em Direito Econômico, Augusto Aras ingressou no Ministério Público Federal em 1987.
Um grupo de parlamentares entrou com um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal contra o aumento do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas, o chamado Fundão Eleitoral. O aumento foi incluído no texto do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2022, aprovado no Congresso Nacional na última quinta-feira. Com a aprovação, os recursos públicos para financiar campanhas eleitorais em 2022 passam de 2 bilhões para 5,7 bilhões. O mandado de segurança pede que os presidentes do Senado e da Câmara cumpram a liminar. A ação, que será relatada pelo ministro Cássio Nunes Marques, também pede a intimação do Ministério Público. Além de deputados, o texto foi assinado pelo senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe. Após o recesso parlamentar, o Senado vai analisar o projeto de lei que protege crianças vítimas de violência doméstica, a chamada Lei Henri Borel, em homenagem ao menino morto em março por maus tratos em casa. A proposta já foi aprovada pela Câmara dos Deputados. Repórter Yara Farias Borges.
De autoria das deputadas do PSL, Alê Silva, de Minas Gerais, e Carla Zambelli, de São Paulo, e Jaqueline Cassol, do PP de Rondônia, o projeto cria mecanismos para combater a violência doméstica e familiar contra menores. A proposta prevê medidas como o afastamento do agressor, assistência às vítimas em centros de atendimento ou espaços de acolhimento e o aumento das penas. O agressor ainda poderá ter suspensa a posse de armas ou ter o porte restrito, ser afastado do convívio com a vítima ou preso. O juiz também poderá determinar que a criança ou adolescente mude de escola e seja recebido em abrigo. Se as determinações forem descumpridas, o agressor poderá pegar de 3 meses a 2 anos de prisão. O projeto também prevê prisão de até 3 anos para quem deixar de comunicar às autoridades a violência sofrida por menores. Ao ser aprovado na Câmara, a relatora deputada Carmen Zanotto, do Cidadania Catarinense, explicou que a proposta combate a violência doméstica e familiar de forma semelhante à Lei Maria da Penha, mas adaptada aos menores. E disse que o projeto é uma resposta a crimes chocantes, como o do menino Henri Borel, morto em março aos 4 anos, por maus tratos em casa no Rio de Janeiro.
Quem lembra das imagens do Henri Borel chegando na casa da sua mãe com o seu padrasto, colocando seu ombro, o seu rosto, desculpa, quase que tentando entrar no corpo da mãe? A gente, nas primeiras imagens, imaginava que estava ali para ser protegido. E a mão que afagou as costas desse menino foram as mãos que tiraram ele da vida.
Batizada de Lei Henri Borel, a proposta também institui o Dia Nacional de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente em 3 de maio, data do nascimento de Henri. O projeto começará a ser analisado no Senado em agosto, logo após o recesso parlamentar.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.